sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington, a João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 11 de abril. Em Washington começámos o dia com chuva, já acabou. Lá fora, 17 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Howie Smith. E vamos começar por ver as notícias a esta hora. John Kerry presta homenagem às vítimas do bombardeamento atómico americano em Hiroshima. População em Darfur vota em referendo. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. A UNITA foi aos hospitais, diz que o governo está a mentir sobre o número de mortes das epidemias de febre amarela e malária.
Os dados que o governo deu não são verdadeiros. Os números são muito maiores. No total, 4.570. Estes números são números de constatação direta.
Os serviços prisionais recusam-se a entregar computadores dos ativistas presos.
O que aconteceu é que as famílias, perante esta recusa, não estão interessadas em levantar nada, não é?
E vamos também falar de um caso em tribunal contra um jornalista. Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e de outras reportagens. Agora já vamos às notícias. Vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O secretário de Estado, John Kerry, diz que está profundamente comovido e honrado por ser o primeiro secretário de Estado dos Estados Unidos a visitar Hiroshima, no Japão. Hiroshima é uma cidade que foi devastada após os Estados Unidos lançarem uma bomba atômica quase no fim da Segunda Guerra Mundial. Kerry fez o comentário no final de uma reunião de 2 dias com outros ministros de negócios estrangeiros do G7, que incluiu uma excursão ao memorial às vítimas de Hiroshima. A reunião destacou a não proliferação e desarmamento nuclear no mundo. Questionado se Obama iria visitar Hiroshima em maio, Kerry disse que tem esperança que o presidente dos Estados Unidos um dia figure na lista dos que visitaram o local. Obama participará, nessa altura, na cimeira do G7, que é o grupo das 7 nações mais desenvolvidas do mundo.
O Banco Mundial reduziu hoje a previsão de crescimento da África subsaariana em 2016 para 3,3%, contra os 4,4% previstos em outubro. Como justificação para esta redução, o Banco Mundial aponta a queda dos preços das matérias-primas a nível internacional. Os analistas citam principalmente a redução de 67% do preço do petróleo de junho de 2014 a dezembro de 2015.
Um referendo de 3 dias sobre o futuro da região sudanesa de Darfur inicia hoje, apesar de preocupações dos Estados Unidos sobre a sua credibilidade e o risco de afetar o processo de pacificação em curso. A votação determinará a continuidade dos 5 estados de Darfur ou a reunificação como a única região em regime de administração semi-autónoma. Estima-se que 3 milhões de pessoas estão deslocadas devido ao conflito na região de Darfur. O Departamento de Estado americano diz em comunicado que a insegurança e lacunas no registro de cidadãos do Darfur em campos de deslocados serão desafios para a participação massiva no referendo.
No Afeganistão, as autoridades indicaram que 12 recrutas do exército foram mortos na cidade de Jalalabad num ataque efetuado por um bombista suicida. Um porta-voz do ministro da Defesa precisou que 26 outras pessoas ficaram feridas na explosão, tendo confirmado que o atacante se fazia transportar numa motocicleta que fez embater com um autocarro. Todas as vítimas eram recrutas do exército que seguiam no autocarro a caminho de Cabul.
O diretor da CIA, John Brennan, disse que aquela agência dos serviços secretos americanos não usaria a técnica de tortura de afogamento simulado, mesmo que um futuro presidente o ordenasse. Numa entrevista à televisão NBC, Brennan disse que não concordaria que agentes da CIA voltassem a usar aquela técnica. A CIA recorreu a métodos de tortura agressivos para tentar obter informações sobre os novos possíveis ataques contra os Estados Unidos depois dos ataques terroristas de 2001 que causaram a morte de cerca de 3 mil pessoas aqui nos Estados Unidos.
Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O grupo parlamentar da UNITA considerou que os números apresentados pelo governo sobre mortes por febres hemorrágicas, febre amarela, dengue e chikungunya, não correspondem à realidade. Segundo constatação nos hospitais, morgues e cemitérios realizada pelos deputados do grupo parlamentar da UNITA, esta verificou que só de 1 a 31 de março último morreram mais angolanos do que os números apresentados pelo ministro da Saúde. Números muito superiores, segundo nos diz o Manuel José.
Adalberto da Costa Júnior, o líder do grupo parlamentar da UNITA, apresentou números obtidos diretamente de alguns hospitais, morgues e cemitérios de Luanda para concluir que o ministro da Saúde mentiu quanto aos números mostrados à diretora da Organização Mundial da Saúde.
As intervenções do ministro não são verdadeiras. Os dados que o governo deu à diretora de saúde internacional que nos visitou recentemente não são verdadeiros. Os números são muito maiores. O Hospital Américo Boa Vida, de 1 a 31 de março, registrou oficialmente 1.039 mortes. O Hospital Geral de Luanda registrou 1.157 mortes. O Hospital Maria Pia e Pediátrico, 1.370 mortes. O Hospital do Capalanca, 465 mortes. O dos Cajueiros, 409 mortes. O Hospital Manja, 79. O Hospital da Samba, 51. No total, 4.570. Estes números são números de constatação direta. Fomos aos hospitais, verificamos os livros. Pedimos dados formais. Nada disto foi inventado.
Isto dos hospitais, já dos cemitérios. Adalberto Júnior mostrou os seguintes.
Fomos ao cemitério de Viana, 2.170 óbitos. Na Camama, 1.643. No Benfica, 2.573 mortos. No 14, 1.953 enterros. De 1 a 31 de março. Fora os números que os próprios coveiros dizem que não declaram porque não têm os salários em dia. Total, 8.339. Apenas em 4 cemitérios.
A UNITA mostrou também aos jornalistas que o setor da saúde de Luanda recebeu apenas 136 milhões de dólares para este ano. No momento de catástrofe, diminuiu de 221 milhões de dólares do ano passado para 136 milhões este ano. A lógica devia ser o contrário. O chefe do grupo parlamentar da UNITA comparou o orçamento para a saúde de Luanda num ano e os gastos pessoais de luxo do Presidente da República no mesmo período.
A Excelência, o Presidente da República gastou a título pessoal um valor superior de cerca de 340 milhões de dólares, tendo comprado para o seu conforto pessoal uma mobília avaliada em 12 milhões de dólares, um avião no valor de 62 milhões de dólares e tendo autorizado Banco Nacional de Angola a transferir cerca de 250 milhões de dólares para a compra de uma empresa portuguesa pertencente a um seu familiar. Há disponibilidades para gastos individuais, não há disponibilidades para assistência pública às populações.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar dos ativistas recentemente condenados a pesadas penas de prisão por alegada tentativa de rebelião e derrubo do governo. Quando foram presos, as autoridades confiscaram propriedade dos ativistas, livros, cartões multibancos, computadores e outros. Os serviços prisionais recusam-se a devolver os computadores, afirmam que os mesmos podem ser requeridos pelo Supremo Tribunal para peritagem quando ouvir o recurso dos advogados. A família diz que quer tudo de volta ou nada. Venâncio Rodrigues.
O advogado Luís de Nascimento considera tal investigação descabida, afirmando que o Tribunal Supremo não iria cometer o mesmo erro dos serviços de investigação criminal, fazendo peritagem aos aparelhos sem autorização de um juiz.
Imagina o Tribunal Supremo a fazer peritagem, quando a própria peritagem que foi feita nem tinha autorização de um juiz. Esse tipo de prova não vale. O que aconteceu é que as famílias, perante esta recusa, não estão interessadas em levantar nada, não é? Portanto, querem levantar tudo, contudo, ou podem ficar lá. O tribunal que depois venda, se quiser. Os familiares não aceitaram, portanto, levar bagatelas quando há uma série de coisas, computadores e outras coisas que são mais importantes. Nós não recebemos notificação nenhuma.
O chefe dos serviços prisionais, António Fortunato, prometeu que esta segunda-feira iria convocar os familiares dos reclusos a fim de poderem devolver os seus haveres pessoais. O pronunciamento de António Fortunato foi feito depois que, na passada sexta-feira, um grupo de familiares se deslocou ao Tribunal Provincial de Luanda para exigir a devolução dos bens confiscados pelos operativos da SIC. O advogado Luís Nascimento diz não ter sido notificado sobre este assunto e reafirma que os familiares não estão interessados em receber apenas uma parte dos bens confiscados. A família, segundo o advogado, queixa-se de, no ato da detenção dos ativistas, os serviços de investigação criminal terem apreendido também dinheiro e cartões multicaixa, além dos computadores. É o caso do ativista Nuno Dalla, que observa uma greve de fome de mais de um mês em protesto contra a apreensão dos seus bens. Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E saímos agora de Luanda, vamos para Benguela. O jornalista José Manuel Alberto, correspondente da Rádio Eclésia nessa cidade, está a ser julgado por alegado crime de difamação num processo movido pelo empresário Manuel Monteiro. Num texto de opinião, o jornalista questionou o que chama de promiscuidade, fazendo alusão à presença, à alegada presença de Isaac dos Anjos, enquanto governador, numa fazenda agropecuária. Indignado, o presidente da Associação dos Agricultores de Benguela, que diz não ter sócios na sua Utalala, exige que José Manuel prove que a fazenda é também do governador provincial, que é seu amigo há quase 20 anos, João Marcos.
No seu texto, o jornalista refere, citando fontes credíveis, que a fazenda absorveu um investimento de 20 milhões de dólares norte-americanos, aplicado depois de Isaac dos Anjos ter sido nomeado para Benguela. 9 meses depois, o texto de Zé Manel chega ao Tribunal Provincial, onde se procedeu já à apresentação das alegações, com as partes convictas num desfecho favorável, a começar por Manuel Monteiro, que diz estar na Utalala há 11 anos.
A questão que eu aqui pus é porque acho que é considerável, muito grave, a questão de evocar que houve 20 milhões de investimento de dinheiros públicos, não é? Eu acho que todos têm o direito, e pessoalmente eu tenho o direito, de reclamar porque não houve investimento de dinheiro público, não é? E perante a minha família, os amigos e ao país, quando há investimento público, eu também tenho consciência que devo anunciar. Mas neste caso não, são falsas declarações do jornalista. Infelizmente não sei quais são as motivações.
Por seu turno, o correspondente da Rádio Eclésia estranha que o governador Isaac dos Anjos esteja à margem deste processo judicial. Só não está, ressalta, alheio ao que se passa na fazenda, localizada no município do Cubal.
Um cenário que é, já é do domínio da opinião pública benguelense, da presença empresarial do governador de Benguela na fazenda Utalala. Isto ao confirmar-se, não é, em função aos grandes investimentos que neste momento o Executivo de Benguela tem feito no setor agrícola, sobretudo na região do Cubal e Caimbambo, podem-se continuar a levantar suspeições na transparência da gestão dos recursos públicos para fins agrícolas para aquela região.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. E o João Marcos e outro jornalista, o Horácio Reis, são também em tribunal por textos publicados. O presidente do Sindicato da Educação e Cultura, Juventude e Desporto e Comunicação Social de Benguela, José Laurindo, interpôs uma providência cautelar contra os jornalistas, na qual solicita que o tribunal mande retirar matérias publicadas no jornal A Capital, já extinto, e no portal Pérola das Acácias. São matérias que questionam os gastos do sindicato em carros e pensões, quando, segundo filiados citados nos artigos, o objeto social é ignorado. Laurindo pede também que os jornalistas deixem de falar sobre a vida do sindicato. Os jornalistas, defendidos pelo advogado Eduardo Chipilica, apresentaram uma nota de contestação. Aguarda-se agora a decisão do tribunal. E agora vamos para Malanje, onde as escolas em avançado estado de degradação no município de Malanje serão encerradas em breve e os alunos vão ser transferidos para estabelecimentos escolares com melhores condições. Isaías Soares.
O governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, tomou a referida decisão no termo de uma visita na última sexta-feira pelas escolas primárias número 74, Comandante da Guerreira, e 87, de Olinda Rodrigues, e do primeiro ciclo do ensino secundário, hoje ainda, e 4 de abril. Além da falta de energia elétrica e água canalizada, os professores necessitam de atualizações permanentes. Os alunos apresentaram as preocupações ao chefe do Executivo de Malanje.
Georgina da Conceição Francisco Mouza. Nós enfrentamos várias dificuldades. Uma delas é falta de energia, falta de água canalizada. Eu espero que o segundo governo possa fazer qualquer coisa que é para nos ajudar com as dificuldades que nos deparamos. Sou bravo que longe. Nós enfrentamos várias dificuldades, como por exemplo, a água do bairro chega para a escola, entra muito lixo para a escola. A falta de energia elétrica no período noturno e também a falta de água canalizada.
A escola primária 87 de Olinda Rodrigues, do bairro da Cangavo, com cerca de 1.500 alunos nos três períodos, será a primeira a ser encerrada para obras de restauro ou destruição para erguer um novo edifício.
Já pedi ao senhor diretor para com a administração municipal procurarem tirar aquelas crianças daquele sítio, acomodá-las para outra escola, até que o governo provincial possa conseguir construir uma nova escola, que aliás que consta do nosso programa de investimentos públicos e também está orçamentado.
O governador de Malanje, Norberto Fernandes Santos, e o grau de deterioração de 4 estabelecimentos de ensino desta cidade. A situação das escolas do município de Malanje foi analisada recentemente num encontro que o governador realizou com gestores de estabelecimentos públicos e privados do setor da educação, com a participação do diretor provincial da Educação, Ciência e Tecnologia, Gabriel Alexandre Boaventura. A maioria dos estabelecimentos de ensino públicos apresenta um avançado estado de degradação, deixando de lecionar à noite, como lamentou o secretário provincial do Partido de Renovação Social, Eduardo Hilário Francisco.
Tudo se fez para acabar-se com o ensino noturno nas escolas públicas. Ficou aí em algumas escolas que nós conhecemos. E esse ensino passou para onde? Para os colégios privados. E de quem são esses colégios privados? São meus?
Não.
Esses colégios privados são meus? Por acaso tem algum colégio privado?
Não.
Esses colégios privados têm os seus donos e presumivelmente fala-se até na possibilidade de serem os próprios responsáveis da educação na província.
Eduardo Hilário Francisco, número 1 no Partido de Renovação Social em Malanje. A entrada no setor de pessoas sem agregação pedagógica, inclusive aqueles que não sabem escrever o próprio nome, constitui parte do problema para a deficiente qualidade de ensino na província de Malanje. O ano letivo 2016 iniciou com o pé esquerdo, acentuado com a falta de material didático para os alunos e professores, com um déficit de mais de 2 mil desde os últimos 4 anos. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Queremos já chamar a atenção para a nossa segunda meia hora, onde Moçambique vai estar em foco. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotos. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Está a decorrer em Joanesburgo, na África do Sul, uma reunião de ativistas de 11 países africanos que estão a discutir como ajudar os setores mais marginalizados dos seus países. Entre eles, encontram-se representantes de Angola e Moçambique, e o COC Mocuta está lá.
Sheila Virgílio, diretora executiva do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Juventude, CEDEJU, e Centro de Estudos Internacionais de Moçambique, CEMO, considera haver muitos desafios no seu país, que também possui os seus marginalizados. Virgílio diz que vai trabalhar diretamente com algumas comunidades de desabilitados.
Olhando principalmente para os albinos. Os albinos são também olhados em particular como uma parte muito mais marginalizada por causa das suas diferenças biológicas. Então, portanto, além deles sofrerem segregação por causa das suas habilidades ou falta de... Alguns são vistos como não capazes de fazer certas atividades. Acabam sendo marginalizados. Então, para dizer que eles são simplesmente diferentes pelo que eles são, mas eles são capazes de fazer o que a gente pode fazer. E também nós devemos lhes incluir e também tentarmos nos unir para resolver o problema que está a afetar principalmente as cidades ou os países africanos no âmbito econômico, que são os raptos. O ramo que mais tem nos afetado e que a nossa sociedade tem ocultado e que deveria olhar mais é a parte de desabilidades. Se nós olharmos para as nossas cidades, nossas zonas, tem muita gente que sofre por serem desabilitados e que em algum momento são excluídos, não são simplesmente excluídos pela sociedade. Mas primeiro são excluídos pela sua própria família. As famílias, quando vê que tem um deficiente, eles tentam esconder ele. Eles pensam primeiro que ele é incapaz, antes sequer de ouvir a opinião dele. Então, no meu país em particular, tem muitos problemas desses e não tem tido muitas oportunidades, principalmente nas escolas. As escolas e outras instituições públicas, quando são construídas, não têm tido em conta essa particularidade de desabilitados.
O problema é igualmente preocupante em Angola. Para Simão Ossi, ativista social angolano, a conferência foi muito importante por ter-lhe permitido assimilar uma série de conceitos que vão ajudá-lo a trabalhar com comunidades de deficientes e grupos vulneráveis.
Despertou o meu grande interesse em poder trabalhar ou partilhar conhecimentos com a população que vivem com deficiência. E sobretudo também trabalhar com grupos vulneráveis, aquelas comunidades um pouco mais carentes e que acima de tudo desconhecem muito daquilo que são os seus direitos e deveres para poderem realmente saber reivindicarem ou saber exigir aquilo que são os seus direitos que por norma têm sido violadas.
O debate sobre exclusão, desigualdade e marginalização em África acontece desde segunda-feira, 4 de abril, e vai até 16 de mesmo mês na África do Sul. Johannesburg, Koki Mukuta.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano. Com o Sagrada Esperança de Angola, é o único dos lusófonos africanos ainda numa competição pan-africana. E vai muito bem, muito obrigado. Ontem, na primeira mão dos oitavos de final da Taça das Confederações, Sagrada Esperança foi à Ponta Negra, na República do Congo, bater o Vita Clube Mokanda 2-1. Sagrada Esperança esteve a ganhar por 2-0. Um golo na primeira parte, outro na segunda e podia ter marcado mais. Mas foi o Mokanda que marcou 15 minutos do fim na sequência de um pontapé de canto. Segunda mão é na próxima semana. Sagrada Esperança deve passar à fase seguinte, à fase de grupos. Na principal competição pan-africana de clubes, a Liga dos Campeões, nessa já não há equipas dos Palopes, mas há alguns resultados a salientar. Tupu Issam Mazembe, todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo, perdeu em Marrocos com a idade 2-0. Pode estar prestes a dizer au revoir, adeus à competição. Al Ahly do Egito foi à Tanzânia empatar com o Young Boys a uma bola. E o gigante do futebol africano, o Al Ahly, está com boas possibilidades de passar. O Stade Malien do Mali perdeu em casa com o Zesco da Zâmbia 3-1. Esse já disse bye-bye à competição. Zamalek do Egito ganhou em casa por 2-0. ao Moludia da Austrália. Outro eterno presente é o Etoile do Sahel da Tunísia, mas está mal. Foi a Nigéria a apanhar 3-0 do Enimba. Estão a ouvir a música de Eduardo Paim. Ele é considerado um dos criadores da música Kizomba. Nós contamos, ou contávamos ter aqui Eduardo Paim, um dos criadores da música Kizomba, mas aparentemente parece que já não vem. De qualquer maneira, Eduardo Paim, portanto, estamos a ouvir a música de Eduardo Paim, fazendo, portanto, algo de que não é normal aqui nesta emissão da Voz da América.
Toma embora atenção, é Bota seba, ainda não melhorou. Desde que a pinta passou, foi na conversa desse maquê. Que fala muito, é Ai, porque tal? Fiocolo, fiocolo, mas isso e aquilo, assado, cozido. Ele fala muito, é Ele fala muito, é
Nós estávamos a ouvir a música de Eduardo Paim, considerado um dos criadores da música Kizomba. Ele está neste momento no outro estúdio da Voz da América a dar uma entrevista ao vivo. Podem segui-lo no Facebook. Mas para já vamos ficar com o Eduardo Ferro, que nos diz que aqui nos Estados Unidos as eleições primárias de Nova Iorque realizam-se dentro de uma semana. Eduardo. Os candidatos dos dois partidos multiplicam as suas atividades para tentarem obter o melhor resultado possível neste estado, com muitos delegados às convenções. Eduardo.
Na semana passada, o republicano Ted Cruz e o democrata Bernie Sanders conseguiram importantes vitórias no estado de Wisconsin, mas as suas hipóteses parecem muito menores em Nova Iorque. Do lado dos democratas, Hillary Clinton continua à frente no que se refere ao número de delegados à convenção do partido e, entre os republicanos, o bilionário Donald Trump continua também a liderar. Contudo, nenhum deles tem para já o número de delegados necessários para garantir as nomeações como candidatos às presidenciais de novembro pelos seus respectivos partidos. Bernie Sanders continua, entretanto, a dizer que ainda tem hipóteses de ser nomeado do lado dos democratas.
If we can win here. It absolutely opens the door.
Se conseguirmos ganhar aqui, disse Sanders, isso abrirá certamente o caminho para a vitória na Casa Branca. Quando a afluência às urnas é grande, nós ganhamos. Entre os republicanos, Ted Cruz traça um panorama mais complicado, dizendo que pode ganhar mesmo se chegar à convenção com menos delegados do que Donald Trump. Cruz aventa a hipótese de uma denominada convenção aberta, em que nenhum dos candidatos tem a maioria necessária para garantir automaticamente a sua nomeação.
If we go into a contested convention, we're going to have a ton of delegates. Donald is going to have a ton of delegates. I think we will go in with an overwhelming advantage. I believe the first ballot will be the highest vote total Donald Trump receives, and on a subsequent ballot, we're going to win the nomination and earn a majority.
Acho que a primeira votação será de Donald Trump, mas em votações posteriores conseguiremos a nomeação. Depois da derrota em Wisconsin, Trump fez, entretanto, algumas revisões à sua equipa eleitoral, mas a sua retórica permanece inalterada.
You know, Lion Ted Cruz came today. He couldn't draw 100 people.
O mentiroso do Ted Cruz veio aqui hoje, disse Donald Trump. Não conseguiu juntar mais de 100 pessoas. Quanto a Hillary Clinton, mostrou a sua impaciência com o prolongamento da luta dentro do Partido Democrata, e disse que chegou a altura de definir as coisas de modo a focar as suas atenções nas eleições de novembro.
We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
estamos no caminho da nomeação, mas preciso de uma grande vitória aqui em Nova York, visto que quanto mais depressa puder ser nomeada, mais depressa posso unificar o partido e começar a atacar os republicanos a tempo inteiro.
De acordo com as últimas sondagens, tanto Clinton como Trump desfrutam de vantagens substanciais sobre os seus adversários no estado de Nova York.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América, quando nos estamos a aproximar das 13:30, hora de Washington. E às 13:30 é precisamente o Eduardo Ferro quem vai tomar conta desta emissão. E, portanto, ele já está aqui connosco no estúdio, aliás, como ouviram. Para já, nessa segunda parte da nossa emissão, chamo já a atenção para várias reportagens sobre a situação em Moçambique. E se dentro de aproximadamente 5 segundos, eu despeço-me até amanhã.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 11 de abril de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: secretário de Estado americano visita memorial às vítimas de Hiroshima. Rússia começa a entrega de mísseis terra-ar ao Irão. Alta patente norte-coreana fugiu para a Coreia do Sul. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nash Fanical e na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a polícia da Beira garantiu hoje que continuam as investigações para encontrar os indivíduos armados, ainda desconhecidos, que assassinaram a tiro na noite de sábado o dirigente militar da RENAM e conselheiro do chefe de Estado, Filipe Nyusi, para a área da defesa e segurança, assim como outras duas pessoas que estavam na sua companhia. André Batista tem mais por nós.
Segundo relatou Daniel Macuacua, um grupo de homens armados que se transportavam numa viatura de marca e cor desconhecida abriram fogo contra os três ocupantes de um táxi-moto, matando duas pessoas no local e uma terceira quando era socorrida para o hospital.
Neste momento, a polícia continua diligenciando, efetuando diligência no sentido de encontrar tanto os autores deste crime para o posterior responsabilização. E no tocante aos autos comentários, o auto já está elaborado, tanto a relatar todos os fatos constatados no terreno. Tanto os indivíduos, até então não identificados, eles que se faziam transportar numa viatura e que munidos de armas de fogo teriam disparado contra um triciclo, um chopelo, com três ocupantes. Sabe-se que o Chopela tanto percorria o sentido aeroporto, mercado Mascarenhas. E estes disparos resultaram na morte de 12 indivíduos no local. A só quando socorrida ao Estado Central da Beira, chegou sem sinais de vida.
Contudo, Arnamo confirmou o assassinato de José Manuel, conselheiro de chefe de Estado para a área de defesa e segurança pela RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique e membro da ala militar do movimento. A vítima foi crivada de balas na companhia de outras duas pessoas à saída do Aeroporto Internacional da Beira perto das 23:30 de sábado, disse a Voz da América, António Mochanga, um porta-voz da RENAMO.
Nós só tomamos conhecimento de que o nosso colega foi crivado de balas quando saía do aeroporto para a cidade. E confirmou-se porque a pessoa que estava a comunicar usava o telefone dele.
Este é o segundo incidente com os dirigentes da RENAMO na Beira, após o secretário-geral do movimento, Manuel Bissopo, ter escapado à morte a tiros a 20 de janeiro, tendo o seu ajudante de campo sido atingido mortalmente por balas disparadas por um grupo de desconhecidos numa via pública. A polícia da Beira ainda não esclareceu este caso. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O governador da província moçambicana de Nampula, Vítor Borges, admitiu a possibilidade de parcerias entre as cidades de Nacala, Porto e do Cabo, na África do Sul, e mais tarde entre as províncias do Cabo Ocidental e Nampula. Borges visitou a cidade e a província do Cabo e falou com a governadora local, Ellen Zille. Simeão Pombano tem mais por nós.
Os dois governadores conversaram sobre atividades económicas e sociais desenvolvidas em cada uma das duas províncias.
O que vimos é que, eventualmente, para aproveitar melhor o que nós escutamos nesse encontro de cortesia, provavelmente o município da cidade do Cabo poderia fazer uma gemilagem com o município da cidade de Nacala, Porto, no sentido de trazer alguma capacidade adicional em termos de assistência para que possamos avançar no melhoramento da gestão da cidade de Nacala, Porto. Vimos também que se essa parceria e essa gemilagem pudesse avançar, mais tarde e já noutra ocasião podemos pensar também como é que as duas províncias, a província de Nampula e a província do Cabo Ocidental, podiam juntar esforços e capacidades para caminhar juntas.
Na cidade do Cabo, Vítor Borges visitou igualmente uma empresa de transformação de água salobre em potável para consumo humano.
O que fizemos no Cabo foi visitar as instalações da empresa e ver que tipo de equipamento é que nós estamos a falar. Conosco esteve também uma delegação de Gaza, de 6 distritos de Gaza, porque nessas regiões a água, mesmo no interior, é salobra. Vinham também ver como é que podem, através da NUOTA ou NIOTA, obter equipamentos e, nesse sentido, mesmo a partir de furos, tratar a água e torná-la potável por esse processo de osmose inversa. Em Nampula, queremos não só para osmose inversa, mas também para furos que sejam de água potável, no sentido de tratar a água, filtrá-la e torná-la mais potável para o consumo humano. Vamos agora voltar a Moçambique e a Nampula e verificar quais são os lugares onde queremos levar a cabo esta atividade, quanto custaria fazer isso e depois voltar à empresa e fazer um estudo de viabilidade.
A província e a cidade do Cabo são governadas pela Aliança Democrática há 17 anos, o maior partido de oposição na África do Sul e adversário do ANC, aliado da Frelimo de Vítor Borges em Moçambique. O governador de Nampula disse, entretanto, que não está incomodado com isso e gostou do Cabo. Simeão Panguane, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguane. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Moçambique está entre os 7 países com maior prevalência de casamentos prematuros em África. Para inverter essa tendência, foi lançada uma Estratégia Nacional de Prevenção e Combate dos Casamentos Prematuros, contando com o apoio da ONU. Alfredo Júnior.
Dados do Inquérito Demográfico e de Saúde apontam que em Moçambique 14% das mulheres entre os 20 e 24 anos de idade se casaram antes dos 15 anos e 48% antes dos 18 anos. Em termos de distribuição geográfica do fenómeno, as províncias das zonas centro e norte são as mais afetadas, destacando-se Nampula com 24%, Zambézia 18%, Cabo Delgado, Tete e Manica 9%. Os elevados índices de casamentos prematuros colocam Moçambique entre os 10 países africanos mais afetados por este mal, facto que levou o governo e parceiros internacionais a desenhar uma Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros, segundo deu a conhecer Cidália Chauque, ministra da Mulher e Ação Social.
A proteção e o desenvolvimento da criança constituem uma grande prioridade do governo. Por isso, no âmbito da implementação do Programa Quinquenal do Governo, aprovou em 2015 a Estratégia Nacional de Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros 2016-2019, que resultou da contribuição das instituições, organizações da sociedade civil, da comunidade, dos parceiros de cooperação e das próprias crianças. A aprovação desta estratégia tem como objetivo criar um grande ambiente favorável de eliminação progressiva dos casamentos prematuros. Reflete o compromisso do governo e da sociedade moçambicana na proteção das crianças e dos casamentos prematuros, que têm consequências graves na vida das crianças e da família e da sociedade.
A estratégia irá vigorar entre os anos 2016 e 2019 e, através dela, o governo está a sensibilizar as famílias, líderes religiosos, tradicionais, comunidade, crianças e sociedade em geral para a prevenção dos casamentos prematuros. Esta estratégia conta com o apoio de organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas, cuja coordenadora residente no país, Márcia de Castro, considerou esta como uma violação grave aos direitos das crianças.
O casamento prematuro é uma violação dos direitos fundamentais das raparigas.
Por essa razão, as Nações Unidas advogam para que as raparigas tenham o direito à escolha, para que possam gozar da saúde perfeita, que para que possam ir à escola e desenvolver-se plenamente como crianças e como adolescentes.
A nível global, anualmente aproximadamente 15 milhões de raparigas casam-se antes dos 18 anos. E Moçambique não foge da regra, pois uma em cada duas crianças casam antes dos 18 anos e 14% delas antes dos 15 anos, pelo que a sociedade civil espera que a estratégia ajude a travar esta tendência, tendo em conta questões culturais que estão por detrás dos casamentos prematuros.
Eu penso que um dos desafios que penso que a estratégia também vai ajudar a superar é a questão sobre as questões culturais, tais como os ritos de iniciação, que são uma das causas que têm feito com que haja essa prática de casamentos prematuros na região norte. E outra das causas também temos que olhar é a questão sobre as gravidezes precoces. Há muitas raparigas que também acabam engravidando, depois de engravidar também existe uma tendência muito grande para que se casem depois. E também existe a questão da lei. Temos também uma lacuna dentro da lei da família que existe, que dá uma oportunidade aos pais de dar um consentimento aos 16 anos para que muitas meninas possam casar. Penso que esses são alguns dos desafios que a gente espera ver eliminados nos próximos 4 anos.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. A capital da Guiné-Bissau foi palco de um encontro empresarial juntando países como a China, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Portugal, Timor-Leste e a própria Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, com mais pormenores.
Foram 2 dias de avaliações dos potenciais económicos entre os países da CPLP e a China. Na perspectiva da Guiné-Bissau, o encontro de empresários para a cooperação económica e comercial entre estes dois polos de interesse representa um espaço de oportunidades para os países como a China possa aceder ao vasto mercado da CDAO, constituindo igualmente um destino estratégico para os investimentos oriundos dos países que integram o Fórum Macau. Foi ainda uma ocasião para a Bissau mostrar as suas vantagens comparativas, nomeadamente o seu valor cultural e a sua rica biodiversidade, facto que aconteceu momentos antes da realização do próprio encontro empresarial. Na opinião do especialista em gestão comercial e mercado, Mida Nassambu, a realização do encontro empresarial China-País da língua portuguesa expressa uma mensagem clara para a Guiné-Bissau.
A mensagem que se passa é que, apesar dos problemas, temos essa vontade de ultrapassá-los e via cooperação empresarial e comercial pode ser uma porta de saída para efetivamente a resolução dos problemas que a Guiné-Bissau ultrapassa hoje. Então esta é a grande mensagem.
Há outras vantagens em concorrência para a Guiné-Bissau, ressalvou ainda o especialista Mida Nassambu.
O facto de estarmos cá e sermos um país da CPLP, podemos efetivamente constituir um ponto de partida para a expansão aos países da África Ocidental, tendo em conta que a África Ocidental é a zona das mais povoadas da África, com mais ou menos 262 milhões de população. Então é um mercado potencial para a expansão das empresas.
E aí entra o impacto económico desta conferência?
Exatamente, porque sendo uma plataforma a partir do qual pode-se fazer a expansão, a Guiné-Bissau só tem a ganhar com isto. E, de facto, houve também evolução em um dado que é muito importante, que é bom frisar, que as reformas que foram feitas, os esforços que está a ser feito a nível da atração de investimento interno, terão impactos significativamente na atração do investimento direto do estrangeiro para a Guiné-Bissau e, consequentemente, na criação de novos empregos e até na melhoria da captação de receitas do Estado via imposto.
Terminou ontem em Bissau o Encontro Empresarial China-País da Língua Portuguesa, uma conferência que aconteceu na mesma semana em que esteve no país. Aliás, ainda está uma delegação de investidores norte-americanos. Trata-se de Tech Control Incorporated, cuja delegação já manteve diferentes encontros com responsáveis governamentais guineenses de alto nível, entre os quais o presidente José Mário Vaz, alguns ministros na ausência do chefe do governo, assim como de instituições empresariais, tendo já assinado acordos de cooperação com o Executivo e a Câmara do Comércio, Indústria e Agricultura, liderada por Brema Camará. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, as eleições primárias de Nova Iorque realizam-se dentro de uma semana e os candidatos dos dois partidos multiplicam as suas atividades para tentarem obter o melhor resultado possível. Na semana passada, o republicano Ted Cruz e o democrata Bernie Sanders conseguiram importantes vitórias no estado de Wisconsin, mas as suas hipóteses parecem muito menores em Nova York. Do lado dos democratas, Hillary Clinton continua à frente no que se refere ao número de delegados à convenção do partido e entre os republicanos o bilionário Donald Trump continua também a liderar. Contudo, nenhum deles tem para já o número de delegados necessários para garantir as nomeações como candidatos às presidenciais de novembro pelos seus respectivos partidos. Bernie Sanders continua, entretanto, a dizer que ainda tem hipóteses de ser nomeado do lado dos democratas. Se conseguirmos ganhar aqui, disse Sanders, isso abrirá certamente o caminho para a vitória na Casa Branca. Quando a afluência às urnas é grande, nós ganhamos. Entre os republicanos, Ted Cruz traça um panorama mais complicado, dizendo que pode ganhar mesmo se chegar à convenção com menos delegados do que Donald Trump. Cruz aventa a hipótese de uma denominada convenção aberta, em que nenhum dos candidatos tem a maioria necessária para garantir automaticamente a sua nomeação.
If we go into a contested convention, we're going to have a ton of delegates. Donald is going to have a ton of delegates. I think we will go in with an overwhelming advantage. I believe the first ballot will be the highest vote total Donald Trump receives, and on a subsequent ballot, we're going to win the nomination and earn a majority.
Acho que a primeira votação será de Donald Trump, mas em votações posteriores conseguiremos a nomeação. Depois da derrota em Wisconsin, Trump fez, entretanto, algumas revisões à sua equipa eleitoral, mas a sua retórica permanece inalterada. O mentiroso do Ted Cruz veio aqui hoje, disse Donald Trump. Não conseguiu juntar mais de 100 pessoas. Quanto a Hillary Clinton, mostrou a sua impaciência com o prolongamento da luta dentro do Partido Democrata, e disse que chegou a altura de definir as coisas de modo a focar as suas atenções nas eleições de novembro.
We are on the path to the nomination, but I need to win big here in New York because
estamos no caminho da nomeação, mas preciso de uma grande vitória aqui em Nova York, visto que quanto mais depressa puder ser nomeada, mais depressa posso unificar o partido e começar a atacar os republicanos a tempo inteiro.
De acordo com as últimas sondagens, tanto Clinton como Trump desfrutam de vantagens substanciais sobre os seus adversários no estado de Nova York. Continua sintonizado com A Voz da América. Uma reunião dos ministros das Finanças e entidades do Banco Central dos Estados Africanos alertou para uma era de tempos difíceis para as economias das nações do centro da África, no caso desses países não diversificarem as suas economias. Paulo Oliveira.
Lucas Abaga Nyama, governador do Banco Central dos Estados Africanos, indicou que a descida mundial dos preços do petróleo, a insegurança criada pelo terrorismo do Boko Haram e o alastramento da crise na República Centro-Africana conduziram ao aumento das dívidas e os resultados financeiros fracos no setor privado do Chad, dos Camarões, da República Centro-Africana, da Guiné Equatorial, Gabão e República do Congo.
O taux de croissance, que era de 2,1% em 2015, se retrouverá em nível de 1,5%.
Segundo ele, o crescimento económico foi reduzido em cerca de 4% antes de 2014, para 2,8% em 2015 e de 1,6% em 2016. Acrescentou que o déficit fiscal piorou em 4,1% do produto nacional bruto para mais de 6% e as dívidas podem atingir 70% do produto nacional bruto. Lucas refere que a descida dos preços de petróleo de 105 dólares por barril em agosto de 2015 para cerca de 60 dólares em março de 2016 tem tido efeitos negativos nas economias da Guiné Equatorial, Chad e Gabão, que dependem principalmente dos produtos petrolíferos para desenvolver as respectivas economias. O governador assentou a ser imperioso reduzir os planos ambiciosos de desenvolvimento e investir ajuizadamente em projetos que vão melhorar as condições da vida das populações. Remy Akoro, que representou a República Centro-Africana na reunião, referiu que os Estados da África Central devem investigar a fonte das armas que circulam na região e a assistência dada a grupos terroristas para desestabilizarem os países.
Hoje, o financiamento do terrorismo e do blanchimento são de domínio.
Segundo Yacor, o financiamento do terrorismo, de grupos rebeldes e transferências ilícitas de dinheiro devem ser suspensa por serem fatores que vão continuar a desestabilizar os Estados do centro da África e os próprios blocos económicos. O ministro Adiano, responsável pela economia, considera ser imperioso que os Estados do centro de África promovam a integração regional e preservem a união monetária como uma das principais condições para obter o crescimento.
No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. O governo do Zimbábue ordenou o bloguista que criticou o presidente Robert Mugabe para que se apresente à polícia nesta próxima terça-feira. Defensores da liberdade de imprensa dizem que a ordem é um dos últimos sinais do governo no sentido de silenciar os críticos ao sistema. Amâncio Miguel.
O chefe do centro de mídia do Zimbábue, Ernest Muzenge, recebeu uma intimação da polícia na quinta-feira. Dois colegas seus receberam no dia seguinte. O centro de Muzenge oferece espaço aos jornalistas em conta própria e gera a página do jornal zimbabuiano Sentinel na internet. A polícia submeteu Muzenge a um interrogatório de 9 horas sobre um artigo relativo a um suposto plano para bombardear uma fábrica de laticínio, propriedade da família do presidente Robert Mugabe. A polícia pediu a comparência do bloguista Mulondozi Ndlovu, que escreveu a peça. Nhlanhla Ngwenya, que dirige a delegação do MISA, Instituto de Comunicação Social da África Austral, diz que trata-se de uma tentativa de intimidar os jornalistas sob o pretexto de investigação de um artigo que terão publicado.
The police are now trying to harass journalists under the pretext that they are investigating stories.
Ngwenya diz que colocar um jornalista no interrogatório sobre um acontecimento do domínio público é intimidatório para qualquer um que queira escrever sobre questões sensíveis. Para o MISA, sublinha Ngwenya, é um ato condenável e apela-se às autoridades para deixarem de intimidar os jornalistas. Desde 2002, é ilegal denegrir o presidente Robert Mugabe. A Organização Local de Advogados para os Direitos Humanos afirma ter assistido, desde agosto do ano passado, a 127 pessoas detidas por terem feito comentários no Facebook e Twitter. O último caso que esta organização está a defender é o de um homem de 46 anos que será julgado em finais de abril por ter publicado no WhatsApp fotos de Mugabe. As autoridades dizem que as imagens mostram o líder de 92 anos frágil e incapacitado. O presidente Mugabe disse aos apoiantes na semana passada que o governo está a combater o que chamou abusos na internet.
Da tecnologia, ICT.
Mugabe disse, misturado em inglês e Shona, que o seu governo irá aplicar as medidas de segurança semelhantes às dos chineses para acabar com os abusos na internet. Facebook, YouTube e Google são alguns dos sítios da internet bloqueados na China. Muitas páginas internacionais de notícias foram também bloqueadas, incluindo a Voz da América. Em abril, a China bloqueou o acesso à revista Time e The Economist por terem artigos que criticavam o presidente Xi Jinping. O ministro da Informação, Comunicação e Tecnologia do Zimbábue, Supa Mandinawadzira, não forneceu quaisquer detalhes sobre as medidas de controle, mas disse que não será nenhuma pera doce.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. Como habitualmente, temos agora o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o Sagrado da Esperança de Angola. É o único dos lusófonos africanos ainda numa competição pan-africana. E vai muito bem, muito obrigado. Ontem, na primeira mão dos oitavos de final da Taça das Confederações, Sagrada Esperança foi à Ponta Negra, na República do Congo, bater o Vita Clube Mokanda 2-1. Sagrada Esperança esteve a ganhar por 2-0, um golo na primeira parte, outro na segunda e podia ter marcado mais. Mas foi o Mokanda que marcou 15 minutos do fim na sequência de um pontapé de canto. Segunda mão é na próxima semana. Sagrada Esperança deve passar à fase seguinte, à fase de grupos. Na principal competição pan-africana de clubes, a Liga dos Campeões, nessa já não há equipas dos Palopes, mas há alguns resultados a salientar. Tupu e San Mazembe, todo o poderoso Mazembe da República Democrática do Congo, perdeu em Marrocos com a idade 2-0. Pode estar prestes a dizer au revoir, adeus à competição. Al Ahly do Egito foi à Tanzânia empatar com o Young Boys a uma bola. E o gigante do futebol africano, o Al Ahly, está com boas possibilidades de passar. O Stade Malien, do Mali, perdeu em casa com o Zesco da Zâmbia, 3-1, esse já disse bye-bye à competição. Zamalek, do Egito, ganhou em casa por 2-0 ao Mouloudia da Austrália. Outro eterno presente é o Etoile do Sahel da Tunísia, mas está mal. Foi a Nigéria a apanhar 3-0 do Enimba. Vamos agora para a Europa. Começamos em Portugal, onde a luta para o título está resumida a dois clubes, Benfica e Sporting. Porto voltou a perder, desta vez com o Paço de Ferreira 1-0. Está agora a 12 pontos do líder, o Benfica, que tem 73 pontos, e a 10 do Sporting com 71. Benfica e Sporting ganharam. O treinador do Benfica é Rui Vitória, que tem esta quarta-feira um jogo dificílimo com o Bayern de Munique para a Liga dos Campeões da Europa. Benfica perdeu a primeira mão por 1-0. Este fim de semana ganhou no Campeonato Português ou Académica por 2-1.
Temos que continuar o trabalho, temos que continuar a ir à procura das vitórias constantemente e por isso não me parece que haja aqui nada de extra. É continuidade daquilo que temos vindo a fazer e agora vai ser um novo jogo numa competição diferente, mas que vamos agora prepará-la com toda a atenção e com todo o cuidado.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, perseguido pelo Sporting, que bateu o Marítimo por 3-1. Continua, portanto, e como dissemos, a 2 pontos do líder. Vamos agora dar uma vista de olhos pelo resto da Europa. Começamos em Espanha, onde Barcelona trema. Segunda derrota consecutiva, terceira jornada sem ganhar. Barcelona perdeu com o Real Sociedade por 1-0. Pareceu uma equipa lenta a dominar totalmente, mas sem respostas claras. Atlético Madrid e Real Madrid ganharam. E agora apenas 3 pontos separam o Barcelona do Atlético e 4 do Real Madrid a 6 jornadas do fim. Tudo novamente em aberto. Em Inglaterra, o incrível, o impossível está cada vez mais perto. Leicester, aquele que há 2 épocas estava na segunda divisão, aquele sem estrelas, voltou a ganhar fora por 2-0, desta vez contra o Sunderland. E Leicester tem sorte de campeão e vontade. É de ver, Tottenham também ganhou, mantém-se a 7 pontos do líder, quando faltam 5 jornadas. Arsenal, esse, disse adeus, bye-bye ao campeonato. Empatou com o West Ham a 3 golos, depois de ter estado a ganhar por 2-0, está a 13 pontos do líder. Na Alemanha, Bayern de Munique ganhou, Borussia Dortmund empatou. Bayern mais longe agora, 7 pontos de vantagem sobre o Borussia, a 5 jornadas do fim. Em Itália, Juventus foi ganhar a Milão por 2-1, mantém 6 pontos de vantagem sobre o Napoli, que também ganhou. No basquetebol americano, NBA, o atual campeão, o Golden State Warriors, igualou ontem o recorde de vitórias na fase regular, recorde que pertencia ao Chicago Bulls. Na época de 95-96, 72 vitórias ao ganharem ontem contra o Santo António por 92-86. Golden State pode agora alcançar o inédito de 73 vitórias na fase regular, caso vença na quarta-feira na recepção ao Memphis.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Recordando os títulos da atualidade aqui na Voz da América, secretário de Estado americano visita memorial a vítimas de Hiroshima, no Japão. Rússia começa a entrega de mísseis terra-ar ao Irão. Alta patente norte-coreana foge para a Coreia do Sul. E tempo ainda aqui na Voz da América para uma vista de olhos pelos títulos de alguns jornais americanos esta segunda-feira, dia 11 de abril. O Washington Post afirma que, na Somália, a incapacidade do governo está a permitir o fortalecimento do Al-Shabaab. enquanto ao New York Times diz que as revelações sobre atacantes de Bruxelas fazem temer mais ataques terroristas. Quanto ao Wall Street Journal, afirma no seu título, ataques de Bruxelas destinavam-se inicialmente à França. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola, São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, enviam-a a português.com ou através do telemóvel, enviam-a a português.com e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e igualmente no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 17 graus centígrados. Ao microfone agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua de Nashan Kale. Principais temas do dia: John Kerry tornou-se no primeiro secretário de Estado americano a visitar Hiroshima, o Banco Mundial reduziu a previsão de crescimento para a África subsaariana, o futuro de Darfur está em referendo. 11 de abril de 2016, segunda-feira estaremos com o trabalho de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Balanço sobre os ganhos da paz e da reconciliação, as opiniões são divergentes em Luanda. A construção de infraestruturas sociais, o desenvolvimento dos setores vitais, a aposta na formação dos angolanos, entre outros, são apontados pelo Executivo como sendo os aspectos positivos resultantes do calar das armas que se vive em todo o território angolano. Se por um lado há ganhos, por outro há o registro de altos índices de violação dos direitos humanos, estando o nome de Angola envolvido nas piores estatísticas das organizações internacionais versadas na proteção dos direitos inerentes ao homem. Por esta razão, a UNITA, maior partido na oposição, através do seu Comitê Permanente da Comissão Política, diz ter constatado a existência de presos políticos em Angola, o que prova que a situação terá se deteriorado e apela, por isso, à criação de um fórum nacional para o aprofundamento, consolidação da paz e reconciliação nacional. O Executivo angolano assumiu o compromisso de garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais ao recordar os 14 anos sobre o fim da Guerra Civil, numa altura em que as condenações de ativistas têm sido criticadas a nível internacional. A posição surge na mensagem oficial do governo a propósito do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Pelo facto do país não registar o regresso às armas, o analista Domingos das Neves diz ser aspecto importante nestes últimos 14 anos, porém sublinha que a paz não representa apenas o calar das armas. Das Neves diz, por outro lado, constatar com alguma contrariedade os discursos segundo os quais Angola é um exemplo de reconciliação, uma vez que no plano político o país continua dividido.
Na sua opinião, os atores políticos vivem de insultos e de discursos voltados para os problemas que deviam ter ficado no passado.
14 anos de paz é positivo porque nesses 14 anos, graças a Deus, não houve um retrocesso naquilo que o recurso às armas convencionais de fogo diz respeito. Mas a paz, como já dizem várias vezes os bispos, não é só a ausência das armas, não é só o calar das armas. A construção da paz passa por este colocar na nossa consciência a necessidade de vivermos todos juntos, na diferença de opiniões ideológicas, partidárias, na diferença das convicções religiosas, na diferença dos nossos, das nossas proveniências étnicas. Quando nós não conseguirmos fazer isso, a paz poderá estar até consolidada, mas o processo de reconciliação, que é importante, é um eixo importante na manutenção da paz, este vai ser sempre ineficiente. E daí que constato com alguma contrariedade, que muita gente diz que nós temos estado a servir, ainda ontem estive a ouvir de pessoas, temos estado a servir, Angola tem estado a servir como exemplo de reconciliação. Não podemos ser exemplo se não somos reconciliados entre nós. Há pouco tempo mesmo estivemos a falar aqui o nosso processo de reconciliação está com certos problemas porque nós, sobretudo o aspecto político, as bases políticas ainda não conseguiram se reconciliar. Há políticos que vivem de insultos, volta e meia, de insultos às outras pessoas. Então, que reconciliação é essa?
O início do processo de reconciliação nacional passa por uma introspeção das debilidades, quer da sociedade civil, quer dos partidos políticos, incluindo as partes outrora beligerantes, o MPLA e a UNITA, para que estas sirvam de espelho para as ações do povo.
Os políticos são um espelho para dirigir, orientar as ações dos nossos povos. Nós olhamos para os políticos, é como as crianças, nossos filhos, têm-nos a nós como pais como referências delas. E assim, na vida da nação, os políticos, o bem fazer deles ou o mal fazer deles, condiciona a nossa convivência. E nós ainda estamos, não é toda a gente, mas temos esses focos. E até que nós admitirmos esses focos de insultos gratuitos, de falácias, de acusações recíprocas, de atirar pedras aos charcos, a história não é esquecer as coisas. A história é ter consciência daquilo que aconteceu para que não volte a acontecer.
Por sua vez, a diretora do jornal Terra Angolana, Ana Margoso, defende que é preciso que se aposte na força de trabalho nacional, particularmente na juventude.
Se você não aposta no recurso humano jovem, se não qualifica essa juventude, você terá daqui a 10, 20 anos um país completamente frustrado, mais frustrado do que nós temos hoje. Porque o chinês está se marimbando se nós temos luz, temos água, se as obras que eles fazem têm qualidade ou não. Agora, nós que vamos ficar aqui, daqui a 20 anos, vamos ficar frustrados. Por quê? Os nossos pais lutaram. Alcançamos a independência em 75. Epá, 20 anos depois, como é que está o país? Continuamos a não ter estradas, continuamos a não ter luz, continuamos a não ter água. O número de analfabetos é assustador e letrados. Não é? Então, eu acho que é tarefa de nós, os jovens, assim como os nossos pais. Não estou a dizer que agora vamos pegar em arma, não. Nós temos o dever de despertar a consciência de outros jovens como nós. Se não há luz, tem que nos dizer porque que não há luz. Se fecham a estrada, têm que nos avisar com antecedência, olha, que vão fechar aquela estrada e as razões com que leva a fecharem aquela estrada. É nosso dever como jovens. Por quê? Porque os jovens estão a estudar. Porque o jovem está na internet, está a pesquisar. O jovem conhece experiências de outros países. Os nossos mais velhos já estão um bocado cansados. Portanto, eu não estou satisfeita. Na verdade, confesso que não estou. Se me derem um horizonte de 1 a 10, eu vou dizer que estou 3% satisfeita com a juventude angolana. Porque ainda temos que fazer muito. O país é nosso, o país nos pertence. Daqui a 20 anos nós estaremos aqui. Seremos então os dirigentes do amanhã, como se dizia lá na OPA. Né? Então.
Para o professor universitário Domingos das Neves, a garantia das liberdades ao povo angolano seria um dos maiores ganhos da paz O também jurista lamenta que, apesar dos investimentos feitos ao longo dos 14 anos de Paes, atualmente questiona-se a qualidade de tais alcances quando estradas com menos de 5 anos já não oferecem condições de circulação, o que dificulta a movimentação de pessoas e bens por todo o território angolano em tempo de Paes.
A lógica mudou. Hoje estamos numa economia de mercado livre, onde os pressupostos são outros, onde as garantias, as pessoas têm de ter garantias, aqueles que querem empreender, os chamados empreendedores, os empresários, têm de ter a liberdade suficiente, as garantias suficientes de que os riscos, porque empreender é um risco, os riscos que vão correr são mínimos, porque existem leis, normas que protegem os próprios investimentos. E essa lógica contribui em demasia para esta chamada resolução dos problemas do povo. O que que o povo quer? O povo quer bem-estar, quer ter liberdade de comprar as coisas onde lhe parece, quer andar. Hoje estamos a ouvir dizer, ao longo dos 14 anos, se fez muitos investimentos, muitos mesmo. Mas a qualidade dos investimentos. Dizem que as estradas daqui para o Uambo já estão deficitárias. Dizem que as estradas daqui para Benguela estão deficitárias. Daqui para Malanje estão deficitárias. Portanto, o questionamento é, com a deficiência da circulação das pessoas e dos bens das pessoas, como é que vamos fazer a resolver o problema do povo? Como é que as pessoas, os agricultores, por exemplo, os camionistas, vão ter a possibilidade de escoar os produtos dos agricultores para os vários lugares, para o litoral e noutros lugares, se as estradas não oferecem estabilidade suficiente porque a qualidade é ineficiente? Esse é o problema. É um problema que entra naquela condicionante que ele estava a dizer, que é das liberdades. Sim. Por quê? Porque na época em que se fizeram os investimentos, muito provavelmente, quando fizeram os concursos públicos para adjudicar essas obras, essas empreitadas grandes, não foi suficientemente claro o critério de seleção das empresas que fizeram isso. Porque hoje ninguém responsabiliza ninguém sobre isso. As estradas estão ali, mal feitas, portanto, sem as garantias necessárias. Há pouco tempo, há uns meses atrás, teve um grande técnico a dizer num dos semanários de que as nossas estradas nem sequer obedecem os critérios mínimos da Comunidade da África Austral, da SADEC. Portanto, há critérios padrões que nós nem sequer olhamos para estes.
O problema de intolerância política no interior de Angola tem vindo a agudizar-se. A UNITA soma mais de 80 militantes mortos em 14 anos de Paes, vítimas desta situação, que envolve o MPLA, partido que governa Angola. Domingos das Neves refere que a falta de formação intelectiva leva a que haja insultos entre políticos, tornando-se num mau exemplo para as pessoas e para a paz e reconciliação nacional que se pretende.
Uma grande malformação humana, uma grande falta de malformação intelectiva, demagogos, que ainda hoje pensam e querem fazer colocar na cabeça das pessoas que a hegemonia político-partidária passa por insultar as outras pessoas, os outros partidos, as outras agregações políticas. Isso, para além de ser um comportamento incivil, portanto, fora daquilo que são as normas da boa convivência, eu não sei como é que determinados partidos conseguem manter membros seus, até como deputados, nas suas fileiras, pessoas assim, sem critérios, sem o mínimo de sensibilidade na boa convivência. Portanto, parece-me que dá-me a sensação de que não pensam o que falam, não pensam na consequência daquilo que falam e, a todos os efeitos, são um mau exemplo para as pessoas. E os políticos, ser político não é uma questão só de oportunismo, mas é sobretudo uma vocação. E a vocação exige da pessoa uma certa sensibilidade, tanto, sobretudo aqui, a sensibilidade do fazer o bem. O fazer o bem é uma acepção
que nós falamos sempre do bem comum. O bem comum, em palavras trocadas, é fazer bem. É a tendência que temos em fazer bem a nós próprios e fazer bem aos outros.
É preciso criar uma plataforma de diálogo entre as forças políticas para que haja uma verdadeira paz e reconciliação nacional. Domingos das Neves dá indicações de um tecido social distorcido por falta de coesão nacional.
Temos uma realidade concreta, temos os nossos pressupostos e com base nisso criarmos aquilo que acharmos que é necessário. Mas uma plataforma de diálogo, dialogada, o que não acontece é isso. Nota-se que, sobretudo, as facções políticas dialogam muito pouco. E quando dialogam pouco, para mim significa dizer que o que condiciona é a falta de autenticidade do processo de reconciliação. E nós não podemos, a paz, vamos somar um ano depois do outro, um ano depois do outro. Vamos tendo problemas graves porque não se consegue chegar a uma plataforma de diálogo. Portanto, temos um tecido social bastante distorcido, também porque não há esse diálogo, quer dizer, nós vemos cada um cantar, a soar as trombetas por conta própria, com base nos próprios interesses partidários, mas não há esta coesão, este pensar juntos, este projeto de estarmos a aquilo que está no primeiro artigo da Constituição, concretizar o MPLA-DN.
Por seu turno, a jornalista Ana Margoso lamenta que, em tempo de paz, o país ainda seja refém de práticas que coartam as liberdades fundamentais, como as de reunião, de manifestação e de expressão.
Se não podemos falar, não temos liberdade de expressão. Quando falou em tribunal que aquilo era uma palhaçada, mandaram prender 6 meses. Que liberdade é essa? Se calhar tem um outro sinônimo para eles, num outro dicionário. Né? Independência e liberdade quer dizer completamente duas coisas completamente diferentes, né? Contrárias, porque nós não somos livres. Eu quero fazer uma manifestação, por exemplo. Nem precisava ir ao governo provincial, porque isso até é uma estupidez. Porque uma manifestação é algo espontâneo. Eu posso estar aqui, por exemplo, aí em minha casa, e vem a administração querer partir, por exemplo, a escada da minha casa. Eu pus uma escada fora e ele quer partir. E cria-se ali um rebuliço. E vêm os vizinhos. E nós vamos todos caminhar na administração, né? Estamos a nos manifestar. Então, que tempo é que esse acontecimento foi agora? Que tempo é que eu tenho de resistir uma carta para informar o governo provincial de Luanda? São leis estúpidas que se fazem nesse país, tudo porque querem manter o poder. Para fazer uma manifestação, tens que escrever uma carta. Epa, mas se eu estou a manifestar, que a manifestação é uma coisa espontânea, que tempo é que eu tenho de parar, ir em frente ao computador, escrever para o senhor governador e dizer: olha, não, vão partir a minha escada e eu vou me manifestar? Quando até eu não fui informada de que iam partir a minha escada. Quando as pessoas têm medo, inclusive, de pensar. E essas pessoas que têm medo de pensar não são aquelas que vivem, não são vocês. Não são vocês que têm medo de pensar. Quem tem medo de pensar? Trabalha na TPA, no Jornal da Angola, na Rádio Nacional. E tu vês eles bem bonitinhos, de fato, de gravata e não sei o quê. Grandes carros, é amigo do ministro. Mas aquele homem é um coitado. É um pobre coitado. Porque ele não consegue ser ele mesmo. Aqueles miúdos que estão ali a ser julgados e não sei o quê, aqueles são homens livres, porque eles rebentaram as algemas, estão a gritar. A TPA, a Rádio Nacional, o Jornal de Angola, grande parte deles não concorda nada com a linha editorial. Consegue falar? Não consegue. São independentes, são livres. Eles pensam que sim. Andam de fatos, todos bonitinhos, viajam quando querem e acreditam. O pior de tudo é que eles estudaram e acreditam mesmo que são livres. Há uma colega, não vou citar o nome claramente, ela conduziu um debate na Rádio Nacional e a última palavra, se vocês repararem, nos debates da Zimbo, a última palavra é sempre alguém que é pró-MPLA, ou é do MPLA, ou é pró-MPLA. Ele tem sempre a última palavra e fechar o debate. Essa minha amiga deu a palavra ao Fuka Muzemba e fez uma travessia no deserto. Ou seja, deixou o programa, tiraram do programa, só pagavam os salários. Como fizeram comigo também. Não publicavam as minhas matérias, mas o salário caía em dia. Isso quer dizer o quê? Você não vai reclamar porque não mexeram no teu salário.
Margoso pensa também que seja da responsabilidade dos jovens exigir que os seus direitos sejam respeitados e, se não, reivindicá-los.
Se você me tira a luz de manhã e até à noite eu não tenho luz, eu preciso saber porque é que eu não tenho luz. Percebes? Se eu não tenho água, vejo as pessoas a acarretar, com a cartar, como nós falamos aqui em Angola, a acarretar água na cabeça, os meninos antes de ir para a escola têm aqui a acarretar água. Por que é que nós não temos água? Se nós temos um país que é rico em recursos hídricos, por que é que não há água? Portanto, eu acho que é o jovem que faz a transformação, porque o futuro nos pertence e nós devemos querer um país melhor e não esse país que algumas pessoas acham que é bom, que dizem que o país está a crescer, que o país... Então eu acho que é preciso exigir mais.
Luanda vive desde o passado mês de dezembro um surto de febre amarela. Há 5 meses que se detectou o primeiro caso, já morreram de febre amarela mais de 230 pessoas. Em março deste ano, foi preciso uma mobilização nas redes sociais para que o Hospital David Bernardino, uma unidade sanitária de referência no tratamento de crianças, fosse socorrido da crise de medicamentos, que resultou na morte de perto de 25 crianças por dia. Ana Margoso acusa que as mortes por febre amarela em Angola resultaram da incompetência do antigo ministro da Saúde, José Van Dunen.
As mortes por febre amarela, incompetência. O José Van Dunen foi vice-ministro, foi ministro, depois vice-ministro, depois ministro. Yeah. Tempo demais lá, criou raízes, vícios. O que me preocupa é que um indivíduo que usa o bem público a seu bel prazer, epá, fica a passear, esse deve estar fora. Esses problemas todos que o Ministério está a passar, ele não deve estar nem aí, deve estar em Portugal a descansar um bocadinho, como eles têm muitas doenças, deve estar lá a relaxar, a fazer um check-up e não sei o quê. Quando devia estar aqui, no lugar desses jovens, não são os miúdos que deviam estar presos, são eles. São eles que roubam, são eles que decapitam o fundo público. Num país sério desenvolvido, com o surto de febre amarela, no dia seguinte o governo caiu.
Domingos das Neves entende que o que o povo espera dos governantes é que estes criem, o mais rapidamente possível, condições para trabalhar e entrar no processo de desenvolvimento. Porém, adverte que uma das condicionantes tem que ver com a responsabilização das pessoas, já que muita coisa está mal e outras vão sendo feitas de forma pior, o que, na sua visão, alimenta a corrupção que, se não for estancada, poderá se tornar cultura do povo angolano.
O que o povo espera é que aqueles que gerem o erário, por exemplo, possam, o mais rapidamente possível, criar condições para que as pessoas possam trabalhar, entrar neste grande processo de desenvolvimento. Mas uma das condicionantes é essa, é responsabilizar as pessoas. Muita coisa está mal, muita coisa vai sendo feita pior ainda, isso alimenta a corrupção, e a corrupção é um cancro que, se não se estanca, ela vai se disseminando, vai se transformando em cultura. Eu venho de uma região, venho da Itália, onde há uma região que ficou disseminada pela cultura da máfia. E a cultura da máfia chegou-se à conclusão de que condiciona o desenvolvimento daquelas localidades. Nós vamos chegar, se não se faz nada, porque o mais engraçado daqui é que nós temos leis até contra a corrupção.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Passagem agora para a música. Vamos ficar com Tracy Chapman, Stand By Me.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. If
look apart. She'd tumble and fall o'er the mountains. She'd crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand.
E com Tracy Chapman and Stand By Me, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, 11 de abril de 2016. John Kerry afirmou estar profundamente honrado por ser o primeiro secretário de Estado dos Estados Unidos a visitar Hiroshima, no Japão. Hiroshima é a cidade que foi devastada após os Estados Unidos terem lançado uma bomba atómica quase no fim da Segunda Guerra Mundial. O Banco Mundial reduziu a previsão de crescimento da África subsaariana em 2016 para 3,3%, contra os 4,4% previstos em outubro passado. Como justificação para a redução, o Banco Mundial apontou a queda do preço das matérias-primas a nível internacional. Os analistas citam principalmente a redução de 67% do preço do crudo de junho de 2014 até dezembro de 2015. O Banco Mundial considera que o crescimento da África subsaariana deve acelerar em 2017 e 2018, atingindo os 4,5%. A África do Sul, a Nigéria e a Angola podem conhecer algum aumento já no próximo ano, isto com a estabilização das matérias-primas. John Brennan, o diretor da CIA, disse que aquela agência dos serviços secretos americanos não usará a técnica de tortura de afogamento simulado, mesmo que um futuro presidente o ordenasse. Numa entrevista à televisão NBC, Brennan afirmou que não concordaria que agentes da CIA voltassem a usar aquela técnica. A CIA recorreu a métodos de tortura agressivos para tentar obter informações sobre novos possíveis ataques contra os Estados Unidos, após os ataques terroristas de 2001, que causaram a morte de cerca de 3 mil pessoas aqui nos Estados Unidos. Um referendo de 3 dias sobre o futuro da região sudanesa de Darfur inicia-se hoje, apesar de preocupações dos Estados Unidos sobre a sua credibilidade e o risco de afetar o processo de pacificação em curso. A votação determinará a continuidade de 5 estados de Darfur ou reunificação como uma única região em regime de administração semi-autónoma. Devido, estima-se que 3 milhões de pessoas estão deslocadas devido ao conflito na região de Darfur. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos anunciou este mês ter apreendido no Golfo Pérsico um navio carregado de armamento ilegal que se destinava aos combatentes Houthi no Iêmen. O incidente foi um dos mais recentes carregamentos ilegais de armamento apreendidos na região por forças navais e avaliado pelos Estados Unidos ter tido origem no Irão. Distribuir armamento ilegal faz parte do comportamento desestabilizador pelo Irão, que continua a constituir um desafio para os Estados Unidos e os seus aliados regionais. Em testemunho produzido perante o Congresso, o subsecretário de Estado para os Assuntos Políticos, Thomas Shannon, afirmou que os Estados Unidos estão encorajados pela adesão do Irão aos compromissos feitos ao abrigo do acordo nuclear com os 5+1. Todavia, referiu que continuam a existir profundas diferenças com o Irão e que as mesmas têm de ser resolvidas. Para além disso, o subsecretário Shannon manifestou preocupação sobre as tentativas do Irão de desenvolver sistemas de mísseis balísticos e referiu que os Estados Unidos vão utilizar todos os meios multilaterais e unilaterais disponíveis para impedir ao Irão de desenvolver um programa de mísseis. As violações dos direitos fundamentais dos cidadãos foram igualmente citadas pelo subsecretário, que destacou que as sanções não são abrangidas pelo alívio do acordo nuclear e que os Estados Unidos continuam a aplicar sanções. Numa recente conferência de imprensa no Bahrein, o secretário de Estado John Kerry insistiu com o Irão para alterar o seu comportamento desestabilizador. Apelamos ao Irão, referiu o secretário Kerry, para demonstrar ao mundo que deseja ser um elemento construtivo da comunidade internacional e contribuir para a paz e a estabilidade, e para nos ajudar a pôr termo à guerra no Iêmen e não a prolongar, ajudando-nos a acabar com a guerra na Síria e ajudar-nos a transformar a dinâmica daquela região. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, 11 de abril de 2016, chega agora ao fim. A nome de quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.